Doutora Maria João, recebeu um e-mail meu por causa da atualização daquela coisa que me fez lá de Hamburgo, tá? De acordo com o pedido e tal, que eles... Não está lá o Langa, mas enfim, fazer lá dos... Falar um pouco das atividades. Sim, falta a doutora Maria João resolver alguma questão. Pode ser? Pode-me perguntar aquilo?
Sim, sim, claro.
Muito obrigado. Eu acho que posso começar. É isto? Não é isto?
Não, isso é a carta do... É esse, exato.
Held. Held. Logo a ser a palavra held, não é hold. É passado, não é?
Pois, a ideia é um bocadinho. Pois, isso é tal qual como nós recebemos do conselho.
Mas é assim, não é? Em inglês é held, não é?
Held a meeting, hold a meeting. Pois, isso é held. Suponho que tenha sido escrito no momento da própria da conferência, e portanto.
Senhores deputados. Senhores deputados, temos quórum. Pedia que tomassem os vossos lugares para podermos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentar os senhores deputados e, sendo esta a primeira reunião da Comissão de Assuntos Europeus depois das eleições para o Parlamento Europeu, queria chamar a atenção para a realização, para a forma como elas decorreram no domingo. Queria também dar aqui uma informação prévia que tem a ver com essas eleições e que se prende com manifestamente um assunto europeu. Reuniu-se hoje de manhã a Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, que equivale à nossa Conferência de Líderes, para analisar os resultados e desencadear o processo de consulta política com o Conselho Europeu. Tenho aqui a declaração que foi aprovada para, enfim, referente à nomeação do próximo Presidente da Comissão Europeia, declaração que salienta que, tendo em conta a letra e o espírito dos tratados e considerando os resultados das eleições europeias, os Presidentes assumiram o compromisso de dialogar e reunir entre eles com o objetivo de determinar qual o candidato a Presidente da Comissão Europeia que reúne a maioria qualificada. E acrescentaram o candidato do Partido Maioritário, o Sr. Jean-Claude Juncker, que será a primeira opção a tentar reunir a maioria necessária. E convido a Comissão de Presidentes do Conselho Europeu a iniciar reuniões interinstitucionais com o Parlamento Europeu. Este penso que deve ser o primeiro assunto da nossa ordem deste ponto prévio. Depois tenho aqui outros assuntos que têm a ver com agendamentos e com uma carta que recebi. Mas quero perguntar, enfim, se há intervenções sobre este ponto, sobre esta matéria, uma vez que se trata, enfim, de um evento importante, um evento que determina e do processo que determinará, digamos, a próxima legislatura europeia. Senhores deputados, eu tinha também já aqui uma inscrição do Sr. Deputado António Rodrigues, portanto eu não sei qual primeiro tinha se inscrito primeiro, porque foi logo no início da reunião, mas tenho aqui duas inscrições. Portanto, Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Não fiz sinal, mas antes, logo que eu cheguei, tinha-me dito isso. Muito obrigado.
Sr. Presidente, agradeço-lhe inclusivamente ter-me dado a palavra em primeiro lugar, porque assim permite-me desde logo começar por cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Jorrinho pela sua eleição. Cumprimentaria também o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, se ele chegar, entretanto o farei pessoalmente. Não quero deixar de endereçar os parabéns ao Partido Socialista pela vitória que teve nas eleições europeias, tão pouco europeias que elas acabaram por ser. Esse é um dado muito significativo que não podia também deixar de assinalar. Em segundo lugar, que é a fraquíssima participação por toda a Europa e também em Portugal que estas eleições tiveram, fruto porventura, de um desligar que os cidadãos têm da Europa, mas também fruto muito e da responsabilidade dos políticos em todos os Estados-membros, que em muitos casos preferiram discutir questões nacionais e não discutir questões europeias, e já era tempo, e é tempo, de discutir as questões europeias. Aliás, devo confessar que ontem assisti num debate num canal de televisão, julgo que durante todo esse tempo de debate se discutiu mais em 2 horas sobre a Europa do que toda em campanha eleitoral, o que é manifestamente triste relativamente ao processo eleitoral que acabámos de viver. Aproveito por saudar também a CDU, o Partido Comunista Português, pelo excelente resultado que teve nestas eleições, e dizer basicamente o seguinte: da nossa parte, estamos conscientes de que fizemos o possível para esclarecer os portugueses relativamente a estas eleições. Tínhamos uma proposta política clara nesta matéria. Os portugueses estiveram aliados deste processo de discussão e debate europeu e, portanto, decidiram também aliar-se do processo eleitoral. Julgo que essa vai ser uma das nossas principais responsabilidades, que é chamar os cidadãos para a Europa, chamar os cidadãos para a discussão europeia, chamar os cidadãos para aquilo que é e tem sido a construção do processo de integração europeia. E isso significa que todos os eleitos em qualquer das instituições europeias, mas também em termos nacionais, têm o dever de combater a abstenção de uma forma frontal e direta, porque isso significa que quando um cidadão não vota e não participa, que se está a aliar de todo o seu processo de discussão futura e de construção do seu espaço político futuro. Nós estaremos disponíveis, como sempre, porque sempre dissemos que este processo eleitoral não era um processo eleitoral com olhar nacional, e, portanto, continuaremos a fazer aquilo que temos feito ao longo desta legislatura, que é tentar encontrar as melhores soluções, quer em termos de país, mas acima de tudo também, e neste capítulo em particular, naquilo que entendemos que são as melhores soluções para a Europa. E, por isso, renovando as saudações aos eleitos e àqueles que ganharam as eleições, fossem em que circunstâncias fossem, dizer-vos que, da nossa parte, contarão também e continuarão a contar com o nosso contributo europeu para o debate para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Zorrinho, tem a palavra.
Srs. Deputados, em primeiro lugar queria destacar a forma democrática como ocorreram as eleições. Obviamente que todos nós nos devemos preocupar, como referiu o Sr. Deputado António Rodrigues, com a falta de conteúdo europeu do debate, com alguns outros fatores que penso que são muito importantes, como a não cobertura televisiva destas eleições, e nós somos deputados, está nas nossas mãos assegurar que isto não volte a suceder. Por exemplo, o debate que ocorreu ontem podia ter ocorrido uma semana antes, se calhar não estaria o líder, o mandatário de uma candidatura e a sexta candidata de outra, mas estariam os líderes e teria sido importante. Por outro lado, a abstenção técnica, hoje em dia, deixem-me partilhar convosco, é muito mais do que uma abstenção técnica, é muito mais do que gente que está nos cadernos e não devia estar. Eu percorri o país em campanha, encontrei muita gente que gostava de votar, mas que simplesmente está recenseada em Lisboa porque esteve aqui a estudar e hoje vive em outro ponto qualquer do país, porque no Alentejo pessoas que entretanto têm cartões de identidade vitalícios que tiraram na Grande Lisboa ou no Grande Porto e que entretanto voltaram e estão reformados. Ou seja, nós temos que pensar seriamente num caminho para tornar o voto fácil. Eu defendo, não tenho que necessariamente ficar em ata, mas se quiser pode ficar, defendo o voto eletrónico presencial. Temos que encontrar uma forma de tornar o voto fácil e penso que o voto fácil deve ser um primeiro passo para ponderarmos o voto obrigatório. Sem isso podemos estar democraticamente destruir os fundamentos da democracia, e é aquilo que deixava como minha reflexão de candidato. Agradecia também a referência que nos foram feitas em particular. Queria dizer que nós, socialistas, reconhecemos, e tendo em conta também a decisão dos presidentes das delegações do Parlamento Europeu, que houve um vencedor nestas eleições, em termos europeus, e que seria muito mau para a União Europeia e para a credibilidade dos órgãos europeus se o próximo Presidente da Comissão não for o Sr. Juncker. Ou seja, qualquer arranjo, qualquer julgada que leve à não nomeação daquele que foi eleito pelos europeus para ser Presidente da Comissão, consideramos um passo negativo. Por outro lado, os equilíbrios podem fazer-se nos outros órgãos que existem em termos europeus e na arquitetura europeia. É importante que haja a pluralidade de representação, mas nós apoiamos o Sr. Martin Schulz, ele não ganhou hoje. Achamos que deve ser o Sr. Jean-Claude Juncker o Presidente da Comissão e não qualquer solução que retire ainda mais o sentimento de proximidade que esteve só neste ponto presente nestas eleições europeias.
Muito obrigado. Eu queria só associar-me às felicitações aos deputados membros da Comissão que foram eleitos, portanto, o Sr. Deputado Carlos do Rinho, o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, a Sra. Deputada Cláudia Monteiro da Quiar. Não queria deixar de registar isso. Queria também recordar que realmente foi hoje já aprovada uma declaração, esta declaração que eu li, da Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu, que diz justamente que o Sr. Juncker será a primeira opção a tentar reunir a maioria necessária, tendo sido o Conselho Europeu convidado a iniciar reuniões interinstitucionais com o Parlamento Europeu. Sobre este ponto ainda, Sr. Deputado José Ribeiro Castro, não, eu vi primeiro, mas não sei se o Sr. Deputado José Ribeiro Castro, por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu também, em nome do CDS, começava por cumprimentar e felicitar os colegas da Comissão que foram eleitos para o Parlamento Europeu, nomeadamente o deputado Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira, desejando-lhe os maiores sucessos no desempenho do seu mandato no Parlamento Europeu. A Cláudia Guerra também é membro da Comissão?
É.
Ah, está ali. Pronto, desculpe. Sr. Deputado Cláudia Guerra, desculpe. Não a tinha visto entrar, peço desculpa. E a Sra. Deputada Cláudia Guerra também. Peço desculpa que a falha é ainda... mas foi involuntária, como não a tenho visto nas últimas comissões, peço desculpa. Quanto aos resultados, enfim, também cumprimento os dois partidos aqui sentados que tiveram um aumento da sua representação, portanto o Partido Socialista e a CDU, ainda que devo dizer que a análise que eu faço é mais a título pessoal do que partidário, os órgãos do partido naturalmente reunirão para apreciar eleições que são suscetíveis de várias leituras sob diversos ângulos, mas não queria embarcar num comentário irónico que eu próprio já fiz, face a vários comentários que fui ouvindo, em que parece que o tom é a derrota do meu vizinho é sempre maior que a minha. E tem sido muito o comentário que se tem ouvido a estas eleições. Mas creio que o tema da abstenção é um tema que nos merece uma grande reflexão, quer a nível nacional, quer também a nível europeu. Não foi apenas o nosso caso, mas também a nível europeu estas eleições são caracterizadas por um grande alinhamento dos cidadãos e, uma vez mais, isso se verificou, mantendo-se, segundo os indicadores que pude colher, a percentagem de abstenção a nível europeu de há cerca de 5 anos, salvo erro, com uma variação de 0,9 pontos, é a variação média. Sendo que há alguns países que têm um voto obrigatório e, portanto, onde a afluência é mais elevada, e também países onde as eleições coincidiram com eleições nacionais, e, portanto, são eleições que beneficiam da boleia das eleições nacionais, como foi o caso da Bélgica, da Hungria, creio, ou de proximidade, e das eleições locais na Grã-Bretanha, no Reino Unido, pelo menos que me recorde, e creio que isso merece uma reflexão. Sobretudo na fase em que está o processo europeu, este alinhamento é extremamente negativo. E conjuga-se com o avanço de forças extremistas e bastante heterodoxas, perturbadoras, que creio que farão desta legislatura do Parlamento Europeu uma legislatura diferente e certamente importante de se seguir. Não falo apenas de partidos declaradamente nazis, como o partido nazi propriamente dito, que terá um assento, ou o partido extremista húngaro Jobbik, ou o partido Aurora Dourada, que são talvez os mais radicais e extremistas da linha da extrema-direita, enfim, o triunfo da Frente Nacional em França. Eu creio que os eurocéticos fazem parte, apesar de tudo, do debate europeu, mas, enfim, também há aí um avanço que deve ser seguido com interesse. E depois, partidos que jogam fora do quadro, como out of the box, como os 5 ou 6 deputados que aqui em Espanha o Podemos elegeu para o Parlamento Europeu e que, não tenho dúvidas, que terá uma participação bastante colorida na linha de um deputado austríaco, Hans-Peter Martin, que fez alguns, e alguns holandeses, portanto, vamos ver. Eu creio que nós devíamos analisar isto com atenção e por isso eu até pedi ao Sr. Presidente, se era possível pedir aos serviços que fizessem uma recolha dos dados de todas as eleições nos 28 Estados-membros, incluindo a Croácia, e também das eleições em 2009, para nós podermos fazer essa comparação, e das últimas eleições legislativas nacionais, que seriam também um termo de comparação importante para nós podermos analisar. Eu tinha curiosidade nisso, o CDS tinha curiosidade nisso, enfim, escusávamos assim cada um de nós estar a fazer a busca desses dados. Eu creio que nós temos canais de informação até oficiais junto ao Parlamento Europeu, que com facilidade temos os dados finais definitivos e escusamos de nos fiar em fontes que nem sempre são fidedignas. Portanto, esse é o pedido que queria fazer. Muito obrigado.
Perfeito, eu realmente dou seguimento a esse pedido. No fundo, trata-se de uma recolha nos 28 Estados-membros hoje dos resultados das eleições europeias de 2014, nos 27 na altura de 2009.
E as últimas eleições nacionais.
Eleições legislativas só em Portugal, evidentemente.
Hã?
Legislativas só em Portugal, claro.
Não, nos outros países.
Nos outros países também, obter, porque houver. Ok, está bem, muito bem. Para perceber as variações. Está bem, muito bem.
O que isso é em Portugal é fácil que isto está.
Muito bem, o que houver. Está bem.
A dificuldade é saber, para analisar a situação na Europa, o que é que se passa na Estónia, na Hungria, em países, na Bulgária, na Roma, cuja realidade conhecemos menos bem.
Muito bem. Sr. Deputado, a senhora deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dirigir umas breves palavras aqui aos colegas deputados eleitos e felicitações em nome do PCP. O PCP não comunga, ou a CDU não comunga propriamente a mesma opinião no que diz respeito às questões da abstenção, já aqui tinha sido discutido. E a ideia de uma proposta clara, como aqui foi dita, sendo ela tão clara, é mais que evidente que a população não se revê neste tipo de propostas. E daí a abstenção. Não é só o desinteresse e o distanciamento que há no que diz respeito a uma eleição que é longe, é Bruxelas, não é aqui ao lado, não é as autarquias, não é para o governo, portanto não há uma proximidade com a população, mas há também de facto um distanciamento muito grande físico, mas também de políticas pelas quais o país se viu, neste caso o povo português se viu penalizado. E não é de todo indiferente, e eu penso que o povo português também expressou na abstenção, independentemente de ser a melhor ou a pior forma de o fazer, exprime-se também na abstenção o seu descontentamento pelas políticas aqui, quer pelo Parlamento Europeu, quer depois seguidas e ao dando o governo português seguimento àquilo que são as políticas europeias. Portanto, era aqui esta reflexão, naturalmente que isto merecia um debate mais alongado, já aqui houve uma discussão sobre a questão da abstenção, mas eu penso que não faço a mesma leitura, sendo a proposta tão clara, a abstenção é de facto um castigo do povo português a este tipo de políticas. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu tinha ainda relacionado com as eleições e com os deputados portugueses ao Parlamento Europeu eleitos uma questão para suscitar aqui nesta fase prévia. Esta Comissão de Assuntos Europeus, penso que aliás dando seguimento a uma prática que já tinha pelo menos ocorrido anteriormente, teve um problema de audições com deputados ao Parlamento Europeu, enfim, aliás, até notámos que houve algum, digamos, acréscimo de interesse para essas audições aqui na fase final do mandato, digamos assim. E, portanto, eu queria pôr o seguinte à consideração dos seus deputados. Eu penso que nós devemos continuar com essas audições, portanto, devíamos, e preparava-me para escrever uma carta a dar conhecimento aos seus deputados ao Parlamento Europeu disso, portanto, que realmente a Comissão tem tido esta prática e pôr-se à disposição para quando eles quiserem vir cá para fazerem essa proposta e depois nós poderemos aceitar ou agendar isso ou não. Mas queria também sugerir que nós seguíssemos uma prática de fazermos, pronto, ouvir, pelo menos na primeira ronda, chamarmos um deputado que, enfim, de cada grupo parlamentar, de cada partido, força partidária que foi eleita, portanto, um do PS, PSD, PPD, PSD, CDS-PP, PCP, MPT e Bloco de Esquerda. E depois, seguidamente, poderíamos, então, eventualmente, talvez, até porque poderíamos questionar-nos se não... devemos seguir também aqui um critério profissional ou não, mas seja como for, pelo menos a primeira vez, eu iria sugerir isso, portanto, iria escrever esta carta, que penso que há acordo em continuar com esta prática e enfim, deixando depois deles iniciarem funções, veremos então se há alguma sugestão, até porque eu quero partilhar o diagnóstico, penso que esta legislatura vai ser, não quero dizer que mais ou menos que a anterior, mas interessante seguir, porque realmente houve uma alteração também no Parlamento Europeu com forças que normalmente não estão lá presentes, ou pelo menos com uma ligeira alteração da correlação de forças que pode ser relevante. Senhores deputados, posto isto, posso passar, por favor?
Vou dar uma informação que penso que é útil também para os trabalhos, o Presidente se quer saber, não é? Mas, para todos os efeitos, os deputados eleitos são deputados do Parlamento Nacional até ao final de junho. Está previsto o nosso início de funções no Parlamento Europeu em Estrasburgo no dia 1 de julho. Alguns de nós terão que se deslocar, entretanto, para efeitos de constituição dos grupos, mas isso serão faltas justificadas em trabalho político. Portanto, para todos os efeitos, nós somos deputados deste Parlamento até 1 de julho e depois seremos constituídos.
Está aqui 1 ou 3 de julho, sessão constitutiva do Parlamento Europeu. 1-3, não sei se é 1 ou se é 3. 1-3. Muito bem. Sr. Deputado, ainda questões prévias. Eu tinha posto uma pergunta aqui há uns tempos sobre uma carta que recebi do Sr. William Cash, Presidente da Comissão de Escrutínio Europeu da House of Commons, sobre se a CAI já debateu ou tenciona debater o assunto relacionado com os termos em que a subsidiariedade consta e é avaliada nas notas técnicas justificativas das propostas. Eu, na falta de pronúncia dos grupos parlamentares, vou-lhe escrever dizendo que a Comissão não debateu este ponto específico, mas dando-lhe conta da avaliação que nós fazemos da subsidiariedade, não vou estar agora aqui com grandes a entrar em alongar-me em apreciações jurídicas sobre isto é ou não um vício de procedimento ou forma, mas queria só dar conta disso. Depois, agendamento. Temos aqui o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Europeus no dia 3, terça-feira, às 5:30. Porque hoje está agendado um jantar formal, de chefe informal, de chefe de Estado e de Governo do Conselho Europeu, para um primeiro debate sobre os resultados das eleições, hoje em Bruxelas. E nós temos tido a prática de que, na sequência desses jantares informais, chamamos cá o Sr. Secretário de Estado, já foi contactado, ficou agendado para terça-feira, às 17:30. O tema será justamente as eleições do Parlamento Europeu, não gosto muito do rescaldo, talvez seja demasiado futebolístico, mas a avaliação subsequente enfim, o jantar informal. Também está agendado a audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para dia 18 de junho, às 9:45. De manhã, é uma quarta-feira. E que está combinado também com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, a sua presença, não estará presente ninguém da Comissão. Entretanto, recebemos uma solicitação para uma reunião com a Comissão, mas, enfim, com um pré-aviso muito curto, para o próximo dia 2 de junho, que é segunda-feira, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia, que está em Lisboa no domingo e na segunda-feira. Eu penso que nós devemos fazer uma delegação de mesa e coordenadores. Eu nesse dia não estarei, é impossível que estou no estrangeiro nesse dia da segunda-feira, portanto, queria pedir se o Vice-Presidente Vitorino Canas podia assegurar nesse dia a reunião com o seu dia 2, segunda-feira, às 15 horas, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Roménia.
Nesse dia estarei a viajar numa reunião da Assembleia Parlamentar do NATO, creio que só chega à noite.
Só chega à noite. O Sr. Deputado José Ribeiro Castro poderá presidir essa reunião, estaria acompanhado de coordenadores Temos de dar, é que eu estarei fora do país também nesse dia. Tinha já uma... É possível. Portanto, vamos responder que sim. Peço a cada grupo parlamentar que envie um representante, coordenador ou representante, e vamos responder que sim a esta reunião. A próxima reunião é dia 3 de junho, às 17h30. Audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que já referi, mais reunião ordinária. Informações prévias, há alguma? Além desta, além destes pontos? Passamos então ao ponto 2, que é a avaliação, o escrutínio de iniciativas europeias.
Sr. Presidente, desculpa. Por favor, Sr. Deputado. No domingo passado, realizaram-se também eleições presidenciais na Ucrânia, que é um tema que temos seguido em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu creio que essas eleições são também muito importantes para a União Europeia. As indicações que temos, apesar das dificuldades nas províncias do leste, nomeadamente em Donetsk, é que correram bem, poderão conduzir a uma estabilização política mais rápida do que se tivesse que haver uma segunda volta, mas creio que seria útil nós termos também uma análise sobre isso e exprimirmos à Embaixada da Ucrânia os nossos votos da estabilização do país e, portanto, o Sr. Presidente deveria, talvez, com a Comissão de Negócios Estrangeiros, se fazemos nós sozinhos, se fazem eles, não sei se poderíamos ter aí um diálogo com uma conversa com o embaixador da Ucrânia, que creio que entretanto rodou, não sei se há novo, um encarregado de negócios, mas creio que era bom que manifestássemos esse interesse, sobretudo na estabilização civil e na paz no país. Muito obrigado.
Vou pedir então, em primeiro lugar, vou pedir aos serviços que enviem informação objetiva sobre, digamos, os resultados das eleições da Ucrânia e agradeço o facto de ter levantado esse ponto. Realmente estávamos já a passar à nossa atividade usual sem tratar desse ponto, que é um ponto importante que nós tratámos. Não tinha aqui anotado antes e realmente é um ponto significativo, relevante. Queria dizer, em segundo lugar, propunha-me falar com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros para perguntar se eles aprovaram algum voto, alguma deliberação no sentido de exprimir, portanto, votos para, no sentido da estabilização do país. Quanto à vinda cá do Sr. Embaixador da Ucrânia ou de quem substitua, podemos perguntar quem é que está neste momento a exercer funções, se já há um novo embaixador ou não. Isso seria algo que eu lhe posso propor a ele, também Presidente da Comissão dos Estrangeiros, para uma audição conjunta. Era isso que eu me propunha fazer. Portanto, em relação à informação, os serviços farão isto. Em relação a essa deliberação e a eventual seguimento, eu vou falar com o Presidente da Comissão dos Estrangeiros. Penso que amanhã, enfim, ou segunda-feira, nós teremos a possibilidade de
Eu creio que era útil que dessemos uma mostra pública de interesse e de curiosidade sobre a situação. Creio que face à comunidade ucraniana em Portugal, que segue com certeza com atenção o que é que se passa ao nível dos órgãos de soberania portugueses, mas também pela importância que a Ucrânia tem e para a política europeia em geral.
Isto tanto pode ser feito a nível da Comissão, com a aprovação de uma deliberação, nesta ou das duas ao mesmo tempo, embora não haja uma reunião conjunta, como pode ser feito no sentido, enfim, relacionado com uma proposta ao plenário, de uma resolução nesse sentido, congratulação e votos de socialização, isso é algo que, mas portanto, são as duas formas que ficam abertas. Eu vou falar com o Sr. Presidente da Comissão dos Estrangeiros e agradeço a referência. Não sei se há mais alguma intervenção sobre esta proposta. Realmente as eleições europeias e também a realidade nacional estavam um pouco aqui a fazer-nos esquecer indevidamente esse ponto. Agradeço. Há mais alguma intervenção? Não há? Então passo à apreciação dos pareceres. Primeiro temos justamente um parecer da autoria do Sr. Deputado José Ribeiro e Castro sobre uma proposta de regulamento que estabelece um visto de circulação e altera a Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen. Foi escrutinada por um motivo relevante, o prazo acaba no dia 28 de maio, portanto é algo que nós temos mesmo de debater e de votar hoje. É este parecer sobre a proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Sr. Deputado Zé Ribeiro Castro,
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, não tomando muito, tempo à Comissão. Creio que a matéria é de resolução simples, já foi, aliás, apreciada pela Comissão competente em razão da matéria, a primeira Comissão, que também não suscitou objeções, e ainda que eu me exima no parecer a expressar opinião sobre a iniciativa, o sentimento que temos é claramente positivo. É uma iniciativa legislativa, é uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que vem resolver uma lacuna com referência à legislação europeia e nacional, criando um novo tipo de visto, que é o chamado visto de circulação. E, portanto, é uma nova modalidade de vistos de curta estada, ou vistos de curta duração, e que beneficia, sobretudo, turistas, que têm uma estadia mais prolongada no continente europeu, e, sobretudo, estudantes. Se pensarmos na população estudante, por exemplo, ao abrigo do programa Erasmus, eu imagino que poderão ser os beneficiários, sobretudo, desta medida legislativa. O problema é o de que este visto de curta estada apenas previa uma utilização de 3 meses no período de 6 meses, e o novo visto de circulação estende, digamos, o período para 2 anos e portanto, permite uma circulação mais fácil e mais aberta das pessoas que, tendo um visto Schengen para um determinado país, todavia, durante esse período, tenham necessidade de circular por outros países do espaço Schengen. E, portanto, parece-nos que é uma iniciativa justa, é uma iniciativa que vem ao encontro de solicitações repetidamente feitas, também não suscita problemas ao nível do princípio da subsidiariedade e, portanto, o parecer que emitimos é positivo. E é isso que sugerimos à nossa Comissão, na linha também do que foi o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Muito obrigado.
Sr. Deputado, agradeço a apresentação deste parecer. Eu queria fazer aqui só uma referência, porque entendo que é o meu dever, tenho dado conhecimento destes pareceres. Há um Parlamento, enfim, que é o Parlamento da Polónia, ou melhor, uma Câmara do Parlamento da Polónia, o Senado, que apresentou uma posição no sentido de violação do princípio da subsidiariedade. Portanto, exprimiu dúvidas sobre a base jurídica para a adoção do ato, dizendo que o Tratado de Funcionamento da União Europeia prevê apenas a possibilidade do Parlamento Europeu e do Conselho adotar atos sobre vistos de curta duração, e, enfim, também se salientou a dificuldades de controlo para assegurar que estes vistos de turismo, enfim, que dizem, respeitam as condições de visto. Eu penso que isto foi distribuído, não sei se a todos os senhores deputados, mas o deputado relator teve conhecimento também disto. Isto é, enfim, apenas para fins informativos, sem, de alguma forma, constituir sequer qualquer comentário ao parecer que conclui, porque pela inexistência de violação do princípio da solidariedade, tal como, aliás, já o parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais. Senhores deputados, pergunto. Senhor deputado Zé Ribeiro Castro.
Uma vez que o senhor Presidente suscita essa questão, eu queria dizer que, pronto, essa não é a nossa posição e queremos, aliás, que íamos ter inclinado nesse sentido se a primeira Comissão o tivesse sinalizado, porque sendo a Comissão competente em matéria da administração interna e, digamos, a Autoridade de Fronteiras, competiria ela a suscitar essa questão ou espontaneamente por algum deputado que a suscitasse, o que não aconteceu, ou por uma sinalização dos serviços competentes se considerassem que existia algum risco do ponto de vista da segurança interna, ou que sentiam de alguma forma a nossa capacidade normativa invadida. Não foi esse o caso e, portanto, nós acompanhamos a apreciação que foi feita pela senhora relatora Teresa Anjinho, que aliás é também do CDS-PP e que acompanhou esta matéria na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Muito obrigado.
também queria só acrescentar que não é de forma nenhuma previsível, tanto quanto sei, que estas posições cheguem sequer a ficar perto do limiar necessário para suscitar qualquer cartão amarelo ou qualquer. Senhores deputados, posso submeter a votação este parecer apresentado pelo Sr. Deputado José Ribeiro Castro? Não há intervenções sobre esta matéria. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade, então. E passamos à linha B do nosso, da nossa ordem do dia, neste ponto. É uma parecer sobre uma proposta diretiva relativa a atividades e supervisão de instituições de realização de planos de pensões profissionais, da autoria do Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apresente, portanto, proposta refere-se às atividades e à supervisão das instituições da realização de planos de pensões profissionais para efeitos de análise e elaboração do presente relatório. Foi tido em atenção os pareceres da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão de Segurança e Social e Trabalho, que analisaram e aprovaram os relatórios que se anexam ao presente relato, que se anexam ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. Portanto, considerando que cada vez mais é evidente que a União Europeia se defronta com um complexo problema demográfico, o crescimento do crescente envelhecimento populacional. Perante esta realidade, a União Europeia enfrenta o desafio de adaptar os regimes de pensões europeus de modo a garantir que as pensões sejam adequadas, seguras e sustentáveis. É perante este enquadramento que a Comissão Europeia apresenta a iniciativa em apreço, com o objetivo de alterar a Diretiva 2003, para 41CE, de 3 de junho, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais, doravante designado por IRPPP. Trata-se de uma diretiva em vigor há mais de 10 anos, que apresenta algumas lacunas e que a Comissão Europeia pretende ver superadas, pois permitiram que o desenvolvimento de práticas de supervisão divergentes entre os Estados-membros, no concerne ao Governo e à transparência das IRPPs. Essas divergências desencorajam a mobilidade transfronteira de trabalhadores, entravam a comparabilidade das IRPPs e constituem um obstáculo às transferências e à prestação dos serviços numa base transfronteiras pelas IRPPs. Face ao desafio do envelhecimento da população europeia, nessa medida defende que a Diretiva 41 deve ser alterada de forma substantiva, de modo a permitir a introdução de um sistema de governo moderno, baseado no risco, que inclua as instituições de planos de pensões profissionais. A Comissão ambiciona melhorar o governo e a transparência das instituições de realização de planos de pensões profissionais, potenciando as suas atividades transfronteiras e reforçando simultaneamente o mercado interno. Em suma, a Comissão, através da presente iniciativa, pretende facilitar o desenvolvimento da poupança à reforma profissional, contribuindo para que os planos das pensões profissionais sejam mais seguros e eficientes e, desse modo, favoreçam tanto a adequação como a sustentabilidade das pensões. Por último, mencionar que os relatórios apresentados pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e pela Comissão de Segurança Social e Trabalho foram aprovados e refletem o conteúdo da iniciativa, ora em análise, com o rigor e detalhe que, por conseguinte, devem dar-se integralmente reproduzidos, evitando-se, desta forma, uma repetição de análise consequente de redundância. Atendo às exposições da presente proposta, cumpre suscitar as seguintes questões. A base jurídica da presente iniciativa assenta nos artigos 53º, 62º e 114º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, do princípio da subsidiariedade. No que concerne à aplicação do princípio de subsidiariedade, o mesmo é aplicável, uma vez que a matéria em causa não é da competência exclusiva da União Europeia. Sublinha-se, no entanto, que a presente iniciativa assegura que os Estados-membros continuam a ser plenamente responsáveis pela organização dos seus sistemas de pensões, não havendo qualquer incidência sobre questões de legislação nacional no domínio social, laboral, fiscal ou dos contratos. Conclui-se, portanto, que a iniciativa em apreço respeita o princípio da subsidiariedade. Para ser. A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio dá ou está concluído.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como referiu, há pareceres de duas outras comissões também no sentido de não haver violação da subsidiariedade. De todo modo, eu, por uma razão de igualdade com a anterior iniciativa, também tenho aqui de referir, de dar como informação, que temos aqui uma tradução, enfim, de uma posição da segunda Câmara, da Câmara Baixa, do Parlamento holandês. Penso que é a única posição nesse sentido que é conhecida até agora, que considerou que esta proposta viola o princípio da subsidiariedade, porque, embora, enfim, acompanhando a importância de sistemas de pensão que funcionem bem, considera que o desenho, o funcionamento, a supervisão de sistemas de pensão é primariamente uma responsabilidade e uma competência nacional. E considerando que a Comissão não justificaria suficientemente o valor acrescentado desta diretiva. Isto é, evidentemente, a posição que eu tenho de dar aqui a conhecer. Não há nenhuma outra posição conhecida, portanto, penso que isto também estará longe de atingir o limiar mínimo. E não é sequer um comentário à posição, aliás, de posições de duas outras comissões, da Comissão Competente, da Comissão de Segurança Social e do Trabalho e da Comissão de Economia, de Orçamento e Finanças, no sentido de não haver violação da subsidiariedade. Pergunto, Srs. Deputados, se há intervenções sobre esta matéria. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No que diz respeito a este parecer, naturalmente que não é do ponto de vista técnico que há qualquer tipo de objeção. Peço desculpa, estou um bocado rouca hoje, tenho que ser mais próximo. Não é do ponto de vista técnico que... Não foi de gritar, de maneira nenhuma. Não é do ponto de vista técnico que tem qualquer tipo de... Não se levanta qualquer tipo de objeção, muito pelo contrário, mas sim porque entendemos do ponto de vista político isto vem numa linha de desarticulação do Estado Social, empurrando os trabalhadores para contratos de seguros. Isto começou já nesta linha de privatização, começa já, ou teve início na saúde e pretende-se agora estender à área do trabalho sobre a qual nós não estamos naturalmente de acordo. Isso.
Obrigado. Pergunto se há mais intervenções. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, Sr. Deputado Agradoso, primeiro. Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, nós precisaríamos de mais tempo para refletir sobre isso e, portanto, se a questão da subsidiariedade for colocada à votação em separado, nós abstemos nessa matéria. Muito obrigado.
O seguinte problema é que o prazo para envio de parceiros às instituições europeias termina, neste caso, no dia 29 de maio de 2014. Eu tenho aqui, justamente, não tinha aqui comigo...
Não queria atrasar, enfim, até porque a nossa abstenção, mesmo nos abstivéssemos no parecer em geral, não impedia a sua aprovação, nem só queria manifestar alguma reserva e necessidade de refletir sobre esse ponto.
Só queria salientar que se trata de uma revisão do instrumento. E a Comissão que diz, isto além do que se diz no parecer... é que os Estados-membros continuam a ser plenamente responsáveis por organizar os seus sistemas de pensões, a revisão não põe em causa esta prerrogativa e não incide sobre questões de legislação nacional no domínio social, laboral, fiscal ou dos contratos. Apenas elimina obstáculos a atividades transfronteiras dos instrumentos IRPP, são os instrumentos de regulamentação, mas peço desculpa, qual é a abreviatura IRPP? Instituições de quê? De realização de planos e de pensões profissionais. Assegura um nível mínimo de proteção dos consumidores, conduz a economias de escala, enfim, aqueles pontos que foram referidos já aqui, evita uma arbitragem regulamentar entre setores de serviços financeiros, evita arbitragem, portanto, no fundo, a escolha de melhores condições andando a escolher Estados, sem deixar disso, dizem, de ter em conta os interesses dos trabalhadores transfronteiras. Esta é a justificação da Comissão. Agora, sobre que está aqui na proposta, sobre a subsidiariedade, mais do que foi aqui dito, é a única coisa que eu posso dizer. Realmente, não me parece que seja viável adiar a votação, porque o prazo termina no dia 29 e nós não temos outra reunião até o dia 29. Portanto, Srs. Deputados, pergunto se há mais intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado Gabriel Gocha.
Sr. Presidente, só uma questão.
Eu normalmente parto do princípio que o relator pretende falar no fim, depois, é por isso que não lhe dei já, mas tinha-se escrito antes, se pretender usar para usar antes. É só por isso que eu não dei, porque eu normalmente entendo, eu compreendo que normalmente os relatores preferem falar no final porque querem comentar o que... Mas Sr. Deputado Gabriel Gosta, então, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, o ano passado, penso no verão passado, o governo holandês publicou uma lista de 55, 56 medidas que considerava que estariam abrangidas pelo princípio de subsidiariedade e era a fronteira a partir da qual a Comissão não, ou a União Europeia não se via meter. Ou seja, sim, que não era preciso revisão dos tratados, mas aquilo eram 50 e tal medidas, ou 50 e tal áreas, peço desculpa, a partir da qual a Comissão ou a União Europeia não se devia, considerava que era matéria da competência dos Estados e não da União Europeia. Não sei se essa não é, enfim, como é o Parlamento holandês o único a levantar a questão, se essa não é uma das medidas, ou seja, não estamos aqui perante já o efeito dessa lista que pretendem, dizem, ao contrário dos britânicos, não querem renegociar o tratado, querem apenas estabelecer dentro do tratado uma fronteira. Enfim, e pode ser eventualmente esse o caso e não seja uma mera análise do princípio da subsidiariedade, mas há claramente já num pressuposto de uma lista pré-existente. Saberem isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Realmente, o parecer que temos aqui não se refere a isso. Eu penso, aliás, à lista, a informação que dão de serviço é que foi na altura circulada, mas... mas a tradução não faz referência a ela, desta senhora... que é speaker. Srs. Deputados, há mais intervenções ou posso submeter a votação a este parecer? Sr. Deputado António Cardoso, peço imensa desculpa. Tinha se inscrito antes, portanto, tem a palavra.
É só para acrescentar que nós tivemos em atenção esse cuidado, porque foi distribuída essa comunicação, mas atentos aos relatórios das outras duas comissões, e considerando, ou a interpretação feita, que seria uma medida cautelar da parte do Parlamento holandês, nós não demos relevância e não fizemos relatório. Portanto, era este o dado que eu queria acrescentar, portanto, e mantendo a linha de continuidade das outras comissões. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Tinha, portanto, já sido considerado. Então, agora sim, posso submeter a votação ou mais intervenções?
Presidente, há algum ponto específico nas conclusões que refira à questão da subsidiariedade?
Assim,
que nós vamos votar.
Isto pensa até que está autonomizada, é logo o ponto 1, portanto, esta estrutura, as conclusões têm a estrutura que é comum nestes pareceres, é de parecer que 1, a presente iniciativa respeita a subsidiariedade, na medida em que...
Eu pedia que o ponto 1 fosse votado em separado.
E o 2 é só o processo de discutir está concluído, portanto, não tem nada de...
Eu pedia que o ponto 1 fosse votado em separado.
Não tem nada de, mas posso meter em votação. O número 2 diz só, em relação à iniciativa, o processo de escrutínio está concluído. Portanto, não há nenhum conteúdo substancial, mas podemos meter...
Está bem, então não, tem razão. Então nós vamos abster. Muito obrigado com o fundamento que explica.
Muito obrigado. Então, Srs. Deputados, pergunto se há votos contra este
Não.
Mas é porque o ponto 2...
Não, que o único conteúdo, de facto, é esse, e, portanto,
em relação,
não
está,
faz
está
sentido... Não faz
voto
sentido, de facto,
PCP, votações. Pronto. Abstenções, CDS. É aprovado, portanto, com o voto contra do PCP, a abstenção do CDS e os votos a favor do PSD e do PS. Srs. Deputados, com isto, terminamos as iniciativas que tinham de ser aprovadas hoje ou os parceiros que tinham de ser votados hoje. Passamos aos seguintes. Este já foi discutido várias vezes, não está cá a Sra. Deputada Catarina Martins. Mas eu penso que ela já cá veio, discutimos uma vez por minha apresentação, ela já cá veio uma vez apresentar isto, já retificou, digamos assim, a versão originária do parecer, tornou claro que, havia aqui uma gralha no ponto 2, digamos assim, e portanto, temos aqui, foi distribuída a nova versão. Srs. Deputados, eu pergunto se entendem que posso submeter a votação, não temos indicação dela sobre isto, mas... ela já, penso que já indicou que nós poderíamos proceder à discussão e à votação em anteriores reuniões. Srs. Deputados, recordam-se, está em causa o sistema Porto Seguro de transferência de dados e a nova versão do parecer diz só o seguinte, é uma comunicação, não cabe à apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. 2. Adere-se à análise que dá corpo à comunicação. 3. Agora separado, em consequência, posição da comissão, não da comunicação, recomenda-se a suspensão do programa Porto Seguro, enquanto não existirem garantias de proteção de dados dos cidadãos europeus. 4. A Assembleia continuará a acompanhar. É esta a atual versão do parecer. Sr. Deputado Carlos Martinho, tem a palavra.
Sr. Presidente, a nossa posição já era conhecida da última reunião que tivemos. Agradecíamos que os pontos fossem separados, nomeadamente o ponto 3.
Ponto 3, pronto. Que o ponto que diz, em consequência, recomenda-se a suspensão do programa Porto Seguro, enquanto não existirem garantias de proteção dos dados dos cidadãos europeus, que se ficou agora esclarecido depois da presença aqui da Sra. Deputada Catarina Martins, era, portanto, proposta dela, relatora, e, portanto, seria posição da Comissão e não posição que se contenha já na comunicação sobre que se verse este relatório. Embora conste de um relatório anterior do Parlamento Europeu que serviu de base à comunicação. Bem, está bem, mas aqui acompanhou, mas não consta da comunicação que é aqui apreciada, que é a que está em causa, e essa era a ambiguidade que existia antes. Isso será votado separadamente. Srs. Deputados, eu pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Isto já foi discutido uma vez por minha iniciativa, foi discutido uma outra vez quando esteve cá a Sra. Deputada Catarina Martins. Pergunto se há intervenções de debate ainda antes da votação sobre esta matéria. Esta autonomização da votação, claramente, será acolhida, havendo essa solicitação, e tendo os outros pontos de conteúdo útil, vamos votar separadamente o ponto 3. Pergunto se há algumas intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, por favor.
Era votar separadamente o ponto 3 e também o ponto 2.
E também o ponto 2. Sim.
Essa é uma nova no nosso entender...
Essa é uma nova solicitação, mas podemos fazer isso, está bem.
No nosso entender, também tem implicitamente, não é, ao remeter para as conclusões, tem conteúdo com o qual nós não estamos de acordo.
Muito bem. Srs. Deputados, vamos então votar separadamente todos os pontos. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Sr. Presidente, a título pessoal, eu não subscrevo essa ideia da suspensão que se encontra aí preconizada, mas acharia bem que, alternativamente, nós apoiássemos a revisão desse programa de maneira a cautelar as garantias que são referidas e como estando em causa ao longo do próprio parecer. Isto é, a ideia da suspensão, que me parece excessiva e negativa do ponto de vista das relações da Europa com os Estados Unidos, seria substituída por uma ideia de princípio de que nós apoiamos que o programa seja revisto para garantir esses valores e princípios que estão em dificuldade.
Portanto, é aquilo que, quando se vota um ponto legislativo, se designa como uma proposta de modificação e não de rejeição deste ponto. Ou seja, em vez de se recomendar a suspensão, se recomendar-se a modificação para que existam garantias de não. Dos dados. Não está cá presente a senhora deputada relatora, mas eu não sei se nós deveremos esperar e adiar isto mais uma vez por causa dessa análise dessa proposta. Enfim, Srs. Deputados, pergunto o que é que pretendem. Avançamos. Uma coisa é votar separadamente, outra coisa é...
Se o senhor deputado Alberto Costa pudesse rapidamente rabiscar duas linhas, formular. O que disse... É? Nós apoiaríamos que substituísse o ponto 2 e 3. Uma vez que se refere num sentido claro à comunicação e suas conclusões e não num sentido que é equívoco, não é verdade? E que eu creio que se o aprovássemos poderia apontar no sentido que é o entendimento da Sra. Deputada Catarina Martins, mas que efetivamente não é o nosso.
Sra. Deputada Paula Batista, pediu a palavra.
Penso que poderia. Obrigada, Sr. Presidente. Neste ponto, eu penso que poderíamos votá-los separadamente. Eu não percebi muito bem a ideia do Sr. Deputado Ribeiro e Castro ao incluir-se aqui neste parecer um outro.
Sim.
Substituir o ponto 3 por outro.
Pois, mas isto não me parece. O parecer é da autoria da Sra. Deputada Catarina.
Não, o parecer não é da autoria dela. O que é da autoria da Sra. Deputada Catarina Martins é a proposta de parecer, que nós aprovamos ou rejeitamos, ou alteramos.
Pronto, então aprovamos. Portanto, ou rejeitamos a proposta de parecer, sim. Mas não me parece correto incluir isso aqui.
Sim, e nós podemos aprovar um parecer, não é? Quem aprova o conteúdo deliberativo, creio eu, pelo menos... somos nós, mas enfim, ofereço a decisão ao juízo da Comissão e à sua praxe, enfim, não confesso que...
Srs. Deputados, portanto aí o problema é o seguinte, em primeiro lugar nós não estamos vinculados por nenhuma norma regimental que nos impeça de votar, é uma questão, digamos, de, eu diria, cortesia ou de... Agora, evidentemente, não estando o relator e sendo votado na sua ausência, pode aprovar-se um ponto, rejeitar-se outro. Modificar é um pouco diferente. embora, enfim, eu pergunto-me, ponho esta questão, se nós devemos adiar isto mais uma vez, porque a Sra. Deputada não esteve cá várias vezes, foi sendo adiado, ou uma vez que me deu autorização, até me solicitou que apresentasse, perante um problema que surgiu, eu senti necessidade de a chamar aqui, para que ela viesse cá, então uma vez onde veio, apresentou uma proposta alterada, e agora, enfim, quando volta, também volta a não estar, não sei se nós devemos esperar mais por isto, porque isto realmente é só essa questão, há aqui uma ponderação entre essa, que seria a cortesia, se fosse a primeira vez, e o tempo que isto já aqui anda. É só isso, Sr. Deputado.
Como é que estamos de prazo, Sr. Presidente?
Não há prazo nenhum.
Eu creio que por uma questão de cortesia, sinalizava-se à Sra. Deputada, como autora do parecer, provavelmente não haverá maioria, provavelmente, enfim, mas só se pode avaliar a situação de facto na presença dela. Nós só podemos ser corteses com a nossa colega se ela
podemos então
aqui tiver, não é?
Podemos
porque
então,
isso já aconteceu, aliás, com o parecer nosso, que foi alterado, e nós aderimos à alteração sugerida e, portanto, o relator pôde corrigir. Tratava-se, aliás, de um lapso que tínhamos feito, e creio que isso vai ao encontro também da objeção proposta pela Sra. Deputada Paula Batista.
Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas. Pedir desculpa pelo meu atraso, mas a TAP não colaborou. E depois, embora esteja ao telefone, queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Zorrinho, que já foi cumprimentado com certeza durante a sessão, e a Sra. Deputada Cláudia Aguiar, mas queria também fazê-lo eu próprio. Em relação ao tema em discussão, o que nos interessa essencialmente é a substância, e em termos de substância, o nosso entendimento é que devemos seguir a posição da Comissão, e a posição da Comissão vai no sentido que o Sr. Deputado Alberto Costa quer frisar mais ainda, mas é essa a posição da Comissão, que é de rever todo este processo e segui-lo mais atentamente. E, portanto, quando acrescentarmos o que eu apoio, aquilo que o Sr. Deputado Alberto Costa diz, estamos a afirmar ainda mais fortemente, se eu posso dizer, aquela que é a proposta da Comissão. E é esse o nosso sentido. Em relação à segunda questão que aqui suscita, eu devo admitir que não conheço suficientemente os procedimentos regimentais e parlamentares, ou o costume neste caso, e portanto não sei qual é, mas da minha parte, com a presença da Senhora Deputada ou sem a presença da Senhora Deputada, introduziríamos sempre esta proposta de alteração. Portanto, não penso que isto altere grande coisa, embora também não me oponha a ser um cavalheiro com a Senhora Deputada Catarina Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu ia fazer a seguinte proposta. Depois de recebermos a sugestão de redação da proposta, de modificação proposta pelo Sr. Deputado Alberto Costa, eu iria solicitar aos serviços que dessem conta de que foi feita essa proposta de modificação nesta reunião, informando a Sra. Deputada Catarina Martins que, com esta proposta de modificação ou com outras que na altura surjam, o parecer será votado definitivamente na próxima reunião da Comissão. Portanto, e aí é um ónus dela estar ou não presente. E a proposta diz o seguinte: em consequência, apoia-se a revisão do programa Porto Seguro, entre aspas, a fim de tornar mais eficazes as garantias de proteção de dados dos cidadãos europeus. Apoia-se a revisão do programa Porto Seguro, é o que se diz aqui. Eu peço que esta proposta seja circulada por todos os seus deputados e também para a Sra. Deputada Catarina Martins, em relação a ela, com esta referência que eu disse, que, muito bem, portanto, isto será, com esta proposta de modificação ou com outras que surjam na altura da discussão, será votado na próxima reunião da Comissão. Serão sendo votados separadamente os diversos pontos. E, portanto, adiamos isto para a próxima reunião. Os senhores deputados estão de acordo com isto? Muito bem. Então, assim sendo, fica adiado a linha C, passamos à linha D. O Sr. Deputado Costa Neves apresenta um parecer sobre uma comunicação da Comissão, preços e custos da energia na Europa. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, vou abreviar porque se trata de uma comunicação da Comissão, mas nem por isso menos importante. A Comissão de Economia também fez o seu parecer sobre esta matéria, que é um parecer bastante completo, diria eu, e em que releva os pontos essenciais da comunicação da Comissão. Como todos os senhores deputados, as senhoras e senhores deputados sabem, nós estamos perante uma matéria fundamental e em relação à qual se espera uma atuação decidida e decisiva da próxima Comissão Europeia. traçamos aqui nos campos dos preços e custos da energia na Europa. Sabe-se o quanto este é um setor vital para todos os Estados, mas nomeadamente para a União Europeia, é mesmo vital. Não vou acrescentar argumentos em relação ao abastecimento externo, nem em relação à geoestratégia, nem em relação à Ucrânia, nem mesmo em relação à negociação do acordo com os Estados Unidos, em que esta matéria também assume uma importância muito grande. Penso que o aspecto positivo de ser elaborado este parecer e de ele vir aqui à nossa comissão tem a ver com o relevar a importância do mesmo, e por isso mesmo eu proponho que continuemos a acompanhar o assunto, o que na sua sede principal, a Comissão de Economia, será com certeza feita, nomeadamente quanto aos seus aspectos mais técnicos e mais de detalhe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto-se há intervenções sobre esta matéria. Sra. Deputada Paula Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradecer a elaboração do parecer, mas naturalmente o PCP votará contra os princípios políticos subjacentes à liberalização da energia, sendo ela um setor estratégico fundamental e de garantia a todos os cidadãos. Entendemos que a liberalização de um setor como este, naturalmente, que não trará benefício aos cidadãos. E também é de conhecimento público, e penso que foi semana passada, se salvo erro, o aumento da energia na Europa. Portanto, quer dizer, é mais que evidente que isto trará um aumento aos utentes, e deste ponto de vista, o PCP, sendo ele um setor estratégico, deste ponto de vista o PCP não acompanhará, do ponto de vista político, este parecer. Muito obrigada.
Pronto, se há intervenções, mais, Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, e com toda a consideração e o respeito, que são muitos, pela Sra. Deputada, e obviamente respeitando a sua posição, eu só gostaria de sublinhar bem que nós vamos votar o parecer, e que o parecer num ponto 1 diz que aqui não há verificação da questão da subsidiariedade, e num ponto 2 diz que, dada a importância do assunto, devemos continuar a seguir a matéria. E, portanto, não nos pronunciamos sobre nenhuma posição que vincule ao que quer que seja de quem quer que seja. Mas, de qualquer forma, respeito a posição e esta afirmação da posição política da Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não há mais intervenções. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Não cabe à pressão do princípio da subsidiariedade, é uma medida não legislativa, é isso que se diz no parecer. Votos contra? PCP. Abstenções? É aprovado com o voto contra do PCP. O Sr. Deputado Gabriel Corte Real Goxa apresenta um relatório sobre o relatório da aplicação da Diretiva 2043, que no fundo proíbe a discriminação ou o princípio da igualdade de tratamento em razão de origem racial ou étnica. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, como esqueci-me atrasado, queria cumprimentar a Sra. Deputada Cláudia Aguiar e o Sr. Deputado Carlos Zorrinho e dar os parabéns e desejar as melhores felicidades nas novas funções. Sr. Presidente, eu não vou alongar na apresentação deste relatório. Este é um relatório sobre a aplicação de duas diretivas comunitárias referentes ao princípio da igualdade, uma igualdade racial, outra igualdade no emprego. No entanto, queria apenas, e obviamente não estamos aqui perante uma iniciativa legislativa, por isso o princípio da subsidiariedade não cabe aqui, mas queria apenas chamar a atenção de dois pontos. O primeiro tem a ver com a dificuldade que o relatório menciona na aplicação da diretiva. Inicialmente, 25 Estados, o que deixa de ser curioso, 25 dos 28 foram iniciados processos de infração a 25 Estados. Enfim, hoje já estão concluídos, foram arquivados, mas não deixa de ser curioso, 25 dos 28, por falta de transposição, por transposição defeituosa da diretiva. Hoje a dificuldade maior tem a ver com essencialmente com dois pontos. Um, com a falta de dados estatísticos. A Comissão Europeia aponta muitas vezes a falta de dados estatísticos para se conseguir verificar se as regras que estão na diretiva estão a ser suficientemente aplicadas através da legislação nacional. O outro tem a ver com questões de falta de jurisprudência nos Estados-membros e também com, por exemplo, questões de falta de tradições jurídicas em determinados princípios, nomeadamente na inversão do ónus da prova, em que tem dificultado a aplicação desta diretiva em alguns Estados-membros. Mas, enfim, a diretiva, melhor ou pior, está a ser aplicada. Por último, eu queria chamar a atenção de um outro ponto. Nós, há três dias atrás, tivemos umas eleições em que, infelizmente, em Portugal e em grande parte da Europa, a abstenção foi muito grande. Os cidadãos acham que a Europa é algo distante e diz respeito, diz muito pouco respeito a eles. Esta diretiva é um exemplo do contrário. Nós estamos a falar de uma diretiva que diz respeito à vida das pessoas do dia-a-dia, diz respeito e que se não fosse o direito comunitário, provavelmente a Comissão chama a atenção que alguns Estados-membros não tinham, inclusive, regras, normas internas de proteção ou de proibição da discriminação em função de raça ou em função de outras características, ou algumas têm de forma defeituosa. Basta lembrar que foram iniciados processos de infração contra 25 Estados-membros, não é? De 25 dos 28, como deixa de ser curioso, inclusive alguns que nós habituámos a ver na linha da frente na defesa destes direitos, e se alguns destes direitos, muitos nós, enfim, e mal, digamos assim, muitos cidadãos e mal, não veem com muita importância, nomeadamente a igualdade em função da orientação sexual ou em função da orientação religiosa, porque dizem respeito a minorias e as pessoas, em princípio, não diz respeito a eles, há outros que diz respeito a todos nós. Quer dizer, porque todos nós, em alguma fase da nossa vida, passámos, ou estamos a passar, ou iremos passar por uma determinada faixa etária, e também esta diretiva diz respeito à proibição de discriminação em função da idade. E por isso, claramente, protege o interesse dos cidadãos a nível europeu, que de outra forma, em alguns casos, provavelmente essa proteção não existia. E por isso não me quero deixar chamar a atenção que é um bom exemplo de como a Europa diz respeito aos cidadãos e como a Europa, de facto, tem algo de substancial a dar aos cidadãos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu realmente fui demasiado sintético. Eu limitei a descrição do objeto deste relatório apenas à diretiva sobre discriminação em função da raça, mas também se inclui aqui o quadro geral de igualdade em função de outros motivos de tratamento no emprego e na atividade profissional, onde se incluem essas questões relativas à discriminação em razão da idade. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Como disse o deputado, não há nenhuma questão relacionada com o princípio da subsidiariedade. Pergunto se podemos votar este relatório sobre a comunicação referida ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Não há voto, não há intervenções. Sr. Deputados, votos contra? Também não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Quero, entretanto, cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Já foi feita aqui referência anteriormente numa saudação aos deputados ao Parlamento Europeu eleitos, por vários grupos parlamentares, foi feita essa referência. A Sra. Deputada Lídia Bulcão, certo que este parecer não tem, aliás, prazo, não apresentou ainda este parecer da linha F e, portanto, Sr. ele Presidente, fica adiado.
Sra. Deputada, pede adiamento, está bem.
Os serviços não tinham indicação disso, mas então eu estava já a antecipar o meu pedido de adiamento, vou dizer que ficava adiado e, portanto, fica adiado esta linha F. E vamos para a última linha, parecer sobre uma proposta de decisão de execução do Conselho sobre a atualização do programa de ajustamento. Não sei se é a última atualização que está já em causa ou não. O Sr. Deputado Carlos São Martinho esclarecer-nos já, porque é o relator. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por saudar e cumprimentar, felicitar a Sra. Deputada Cláudia Aguiar, a Srs. Deputados Carlos Rinho e Pedro Silva Pereira, pela sua eleição, pela vossa eleição para o Parlamento Europeu. Espero que nos próximos 5 anos honrem o voto de quem vos elegeu e estou certo de que o vão fazer em consonância perfeita com os vossos desejos. Relativamente a este relatório, esta proposta de decisão de execução do Conselho que aprova a atualização do programa de ajustamento macroeconómico de Portugal foi objeto de análise e de relatório da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que foi aprovado e este parecer faz parte integrante do meu relatório. O Conselho Europeu aprovou a concessão da assistência financeira a Portugal pedida em abril de 2011, a decisão de execução 211/314/UE do Conselho, que viu ser aprovada em 17 de abril de 2011, ao abrigo do qual levou a cabo a 11ª avaliação do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Torna-se necessário alterar esta decisão, o que corresponde na prática à atualização deste Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. A recente entrada em vigor do pacote de duas propostas obriga a tomada de uma decisão adicional que é feita através da proposta de decisão analisada neste parecer. As principais decisões são as seguintes: fixação dos limites quantitativos para o déficit das administrações públicas, que não devem exceder os 4%, e a dívida pública se deve situar abaixo dos 120%, a enumeração das medidas genéricas de consolidação orçamental com que Portugal se compromete, a explicitação das reformas estruturais que Portugal tem ainda de tomar para aumentar a competitividade da economia, a enumeração das medidas a tomar no âmbito da estabilização do sistema financeiro e, entre outras, a discriminação das iniciativas legislativas a adotar no âmbito dos três vetores do PAEF, ou seja, consolidação orçamental, competitividade da economia e solidez do sistema financeiro. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida que a proposta da competência exclusiva da União, a presente iniciativa versa sobre um documento decisivo para o presente e futuro da economia portuguesa e deve, por isso, ser acompanhada no futuro de perto pela Assembleia da República e pelas comissões competentes, pelo que se dá por concluída a presente apresentação e deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. O PCP tem uma intervenção. Sra. Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez agradecer ao Sr. Deputado também a elaboração do parecer. Naturalmente que, por razões políticas, já vejo de fundo no tudo que se prende com estas políticas macroeconómicas, o PCP não acompanha, portanto, votaremos contra este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. É a decisão de discussão relativa ao relatório da 11ª avaliação, portanto foi a penúltima, antes desta última que encerrou. Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Rinho, por favor.
Já é claro, parece evidente, mas a nossa votação respeita ao parecer. O parecer define que a decisão está em conformidade com as normas e, portanto, o nosso voto favorável não significa nenhuma colagem ao procedimento nem aos compromissos que o Governo português assumiu para esta avaliação.
Muito obrigado. Isso ficará em ata. Srs. Deputados, posso submeter a votação? Votos contra? PCP? Abstenções? Não há. É aprovado com o voto contra do PCP. E com isto concluímos o escrutínio de iniciativas europeias. A nossa próxima reunião, onde trataremos desta matéria, será no dia 3 de junho, mas temos ainda aqui algumas iniciativas para distribuir. Uma sobre a proposta de decisão do Parlamento e do Conselho, que estabelece uma plataforma europeia para reforçar a cooperação na prevenção e dissuasão do trabalho não declarado. Partido Socialista. Sr. Deputado António Cardoso. Depois uma outra sobre proposta de diretiva sobre as sociedades unipessoais de responsabilidade limitada, PSD.
Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo, matéria de direito societário. Depois, uma proposta de diretiva que altera uma anterior diretiva quanto aos incentivos ao envolvimento dos acionistas a longo prazo, e uma outra diretiva sobre determinados elementos da declaração sobre o governo das sociedades, portanto, corporate governance, ou seja, e alinhamento de acionistas a longo prazo. Isto é, esta atenção, que estas iniciativas têm todas prazo a terminar no dia 3 de junho, portanto vão ser votadas no último dia em que podem ser apresentadas. Têm de ser apresentadas, portanto, no máximo até ao dia 2, que é a véspera.
É o nosso, não é?
PSD.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas o anterior que eu tinha dito, deputado João Lobo, é deputada Paula Gonçalves.
Está muito bem.
E em homenagem à eleição da deputada Cláudia Aguiar, este que estamos agora a distribuir é para a deputada Cláudia Aguiar.
Portanto, anterior, a minha pia, sou a deputada Paula Gonçalves, sou a deputada Cláudia Aguiar, antes de ir para Bruxelas, só no final
Exatamente.
De julho, portanto, ainda vai fazer este a linha C. A linha D, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Código de Vistos da União, Partido Socialista.
Em compensação de não ter ido para Bruxelas, é para a doutora Ana Catarina.
Sra. Ana Catarina Mendes, muito bem. Senhores deputados, posso dar por aprovada a ata? Não há nenhuma objeção à ata? Se houver, façam chegar, por favor, senão fica dada como aprovada. Senhores deputados, pergunto-se há mais algum assunto? Já tivemos um início de reunião onde comentámos, onde houve declarações sobre as eleições europeias e sobre a Ucrânia. E assim sendo, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado.